Ouça agora Segundo Eu Começo, o podcast de nutrição descomplicada. Brasil, aqui é a Lorela Barbie, nutricionista e dona dessa voz que você tá ouvindo. Hoje você tá no Segundo Eu Começo, que é o seu podcast de nutrição descomplicada e baseada em evidência científica. Hoje a gente vai falar sobre sono. Ai, meu Deus, ou a falta dele também, né? Ai, que grande festa! Hoje a gente vai falar sobre deitar em berço esplêndido.
Deitado eternamente em berço esplêndido.
I'm sorry.
Sobre melhorar a qualidade do seu repouso noturno. E a sugestão do tema de hoje foi do Jonas. Obrigada, Jonas!
Thank you.
Se você tem problemas de sono ou conhece alguém que tem problema de sono, já encaminha esse episódio no WhatsApp dessa pessoa, para que daí ela possa também se beneficiar de uma vida mais plena, de um repouso assim mais absoluto, não é mesmo? Lembrando que esse episódio também conta com a participação dos meus seguidores do Instagram. Isso mesmo, eu abri uma caixinha justamente sobre esse tema lá e as pessoas mandaram as perguntas. Hoje eu selecionei algumas, as que tiveram mais repetições, por exemplo, e espero que você saia daqui ajudado, não é mesmo? Esse episódio estava programado para sair lá em maio, mas aí os problemas para dormir têm sido uma reclamação cada vez mais frequente no consultório. E aí eu resolvi dar aquela adiantadinha, não é mesmo? Ou a pessoa acorda muitas vezes de noite, ou demora para dormir, ou tem que ficar tirando aquelas pequenas sonequinhas durante o dia para aguentar o tranco. E a primeira informação importante, Robson, põe um barulhinho de coisa reveladora. Dormir bem tá no mesmo nível de importância de fazer dieta e se exercitar.
Nani?
E é durante o sono que as células vão se reparar e também se recarregar, de uma maneira lúdica dizendo, não é mesmo? Pra dar um exemplo bem lúdico, sabe a bateria do seu celular? Dormir é quando você enfia o plugin na tomada. Tem muitas evidências que ligam a qualidade do sono à saúde. E vou inclusive começar com a pergunta da Gabriela.
Quais as consequências de dormir mal?
Bom, tem um monte de evidência apontando que dormir mal é associado a um monte de riscos, principalmente aumento do risco de câncer, problemas no coração, diabetes e até mortalidade por todas as causas.
Rápido! Eu não quero morrer!
Além disso, tem evidência ligando a qualidade do sono com comprometimento cognitivo, incluindo demência e Alzheimer. Então, olha que problema. E aí, lembrando, como sempre, que deixarei todas as referências descritas na descrição desse episódio. Descritas na descrição. É isso aí, Brasil. E daí tem mais ou menos 30 anos. Isso porque a gente estima que surgimos aqui na Terra há mais de 400 mil anos. Os cientistas começaram a sugerir que a dieta tivesse uma relação com o sono. E por isso que eu achei importante trazer esse episódio hoje, justamente porque eu percebo os meus pacientes dormindo pior, claramente pelas questões que envolvem a situação que a gente está passando agora, como pandemia, estresse, tensão política, econômica e tudo isso. Mas também com a dieta, veja só que coisa, não é mesmo? Então, quando os pesquisadores começaram a perceber que quanto menos horas de sono a pessoa tinha, mais ela comia, isso começou a ser uma pauta de estudos. E a gente consegue perceber isso no dia a dia mesmo, né? Isso pode acontecer por vários fatores. Quanto mais tempo a pessoa fica acordada, mais oportunidade ela tem de comer, mais tempo hábil para comer e também tem mais alterações aí em alguns mecanismos lá dentro que a gente não consegue enxergar. E é desses pormenores que eu vou falar mais profundamente nesse episódio.
Thank you!
Quanto menos sono, mais alterações a pessoa pode ter no eixo de saciedade e apetite, mais hormônios de estresse e até no funcionamento dos órgãos, né? Você pode ter alterações no... Quanto menos sono, você tem mais alterações no eixo de apetite e saciedade, nos hormônios de estresse e até no funcionamento dos órgãos. E para começar a falar sobre isso, eu já vou colocar a pergunta da Aline aqui. Ela perguntou se dormir pouco pode afetar o emagrecimento. E antes de responder, você ouvinte precisa saber de algumas coisas.
Vamos, pessoal!
Vamos conhecer os bocós!
O seu cérebro funciona baseado em alguns neurotransmissores, que são basicamente mensageiros que trabalham segundo o ritmo circadiano, que, para quem não sabe, é aquele ciclo de vigília e sono. Basicamente, é ele que determina a hora de dormir ou de acordar e serve basicamente para te dizer que é hora de subir na árvore para evitar ter um dedo comido por um predador ou se é hora de dar bom dia porque o sol já nasceu lá na fazendinha.
Que demais!
Tá, eu sei que a sua empresa faz você trabalhar até meia-noite, mas você ainda continua sendo um primata de hábitos diurnos. Ou seja, seu cérebro ainda roda nesse mesmo esquema aí que eu falei de acordar de dia e dormir de noite. O grande X da questão é que a dieta pode influenciar nesses neurotransmissores e, portanto, pode influenciar também no sono. Então, a resposta é sim. Veja comigo. O ritmo circadiano que a gente falou agora é alterado pelo que você come. E o ritmo circadiano também controla os impulsos de fome e de saciedade através de alguns hormônios. Mas, se você dorme pouco, não tem corretamente a inibição do apetite. E aí isso pode contribuir para que você deseje comer mais. Inclusive, eu recebi uma dúvida interessante da Flávia, que disse o seguinte...
Durmo poucas horas, mas não fico cansada. Faço reeducação com nutricionista e atividade física. Como posso saber se é meu sono que está causando esse platô? Estou desde 2020 na dieta e perdi só 3 quilos nesse período.
Esse assunto, Flávia, é um pouco complicado, mas eu acredito, pela minha experiência clínica, que você ainda não está no platô. Você precisa ficar atenta na adesão da dieta, que é uma coisa que geralmente vai se perdendo ao longo do tempo. E também se você não está superestimando as calorias que você gasta no dia. Por exemplo, imagine só que você precisa comer 2.000 calorias por dia. E para emagrecer, o seu nutricionista calculou que você precisava de 1.800. Às vezes, você diz para ele que fazia mais exercícios do que realmente você faz. Ou às vezes, você não tá vendo que tá comendo alguma coisinha, dando um belisco no meio do caminho. E tudo isso acaba contribuindo para que você não gaste as calorias que foram combinadas durante a consulta. Então, pode ser que aconteça isso também. Pode ser erro de cálculo de caloria do nutricionista. Na verdade, essa questão pode ser um N gigantesco de coisas, mas de qualquer maneira, tem que conversar com a pessoa que cuida de você para que vocês consigam tomar uma decisão juntos.
É verdade.
Eu não acredito muito que seja por causa do sono, porque antes do emagrecimento você ia sentir cansaço, indisposição, se fosse realmente uma causa de sono, né? Você precisa ver também se a sua dieta tá fornecendo todos os nutrientes que você precisa para dormir melhor. Mas como essa não foi uma queixa, né? Você disse que dorme bem, tudo bem. É só trocar o e-mail com a sua Nutra aí e arrasar.
Ok.
Existem estudos indicando, inclusive, que pessoas que dormem melhor conseguem seguir mais a dieta. Olha só que coisa, não é mesmo? Pra você que escolhe ficar jogando seu PlayStation aí até 4 horas da manhã e depois do dia seguinte tem que acordar às 7, fica a dica aí, meu jovem. Engraçado é que comer melhor faz você dormir melhor também. Então, uma coisa puxa a outra no fim. Se você se priva do sono... Existem grandes chances de você alterar o seu estado nutricional, metabólico e também hormonal. E quando tudo isso fica junto, a gente tem um belíssimo quadro de problemas físicos e até mentais, como ansiedade, depressão, demência, várias coisas. Além disso, tem um monte de estudo demonstrando que pessoas que dormem menos são mais propensas à degeneração por causa de inflamação. E daí a gente vai para um outro ponto de corte, não é mesmo? O que é dormir bem?
Eu quero dormir, porra!
Eu não sou nenhuma especialista em sono, né? Mas falando baseada nas minhas pesquisas, dormir bem é dormir sem pausas, contemplando de 4 a 5 ciclos contínuos de sono. Mas o que, que é um ciclo, jovem? Um ciclo tem períodos de sono REM, que é quando os olhos têm movimentos bem rápidos e você sonha.
Inclusive, eu tenho familiares aí, se vocês estiverem me ouvindo, você mesmo, minha irmã. Do que eu consigo saber quando você tá nesse sono, hein? Que é uma coisa fantasmagórica.
E de sono não REM, que é o mais profundo e que não tem sonhos. Daí, quando você não dorme bem, você pode perder um desses ciclos. Dormir picado pode prejudicar a saúde do cérebro e, inclusive, tá associado a maior risco de desenvolver doenças neurodegenerativas. Essa informação foi tirada de um estudo feito em Harvard, que mediu as quantidades de uma proteína no cérebro e concluiu que dormir mal deixa mais dessa proteína, assim, ali naquela região do cérebro, no caso. Só que o problema é que essa proteína também está associada à maior incidência de Alzheimer. Calma, gente, eu não estou dizendo que não dormir vai te deixar propenso a Alzheimer, mas alguns estudos indicam essa associação, tá? Então, de qualquer maneira, tem que aí fazer tudo o que você pode fazer para dormir melhor.
Ok, 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 ok!
E aí, uma inferência sobre esse estudo é que não é uma conclusão, hein? De novo, foca aqui na tia. Uma inferência é que dormir mal pode deixar você mais propenso a desenvolver essas doenças neurodegenerativas. Agora, eu vou trazer as evidências sobre a influência do sono na dieta. Por sorte, a gente tem algumas intervenções nutricionais com o objetivo de traçar a relação entre a dieta e a qualidade do sono. Não que as pesquisas sejam vastas e conclusivas, mas já servem para dar um norte para quem está querendo dormir melhor. De qualquer forma, de novo, vou deixar as referências tudo aqui na descrição do episódio.
Agradecemos com enorme gratidão.
Algumas evidências mostram que ter uma dieta muito rica em carboidratos simples e gorduras pode fazer a qualidade do sono piorar. Ou seja, se encher o dia inteiro de bolacha, sorvete, pão e doce, vai piorar a qualidade do seu sono. E em contrapartida, proteínas em quantidades adequadas na dieta vão favorecer aquele repouso pleno, assim. Então, novamente, a gente cai naquela velha história. A dieta tem que ser calculada e ajustada para você. Não dá para ser aquela dieta que você vê na internet pro sono, entendeu? Isso porque cada um é um. Pensa aqui comigo, vamos refletir.
Legal!
Para um atleta, comer 400 gramas de carboidrato é bom. Para um afegão médio sedentário, é um excesso. Então, de novo, não tem receita. Tem que ir no nutricionista. E uma coisa legal de saber é que os alimentos de alto índice glicêmico, como pão, macarrão, arroz, doces, essas paradinhas gostosas,
chocolate,
ajudam a dar sono. Mas eu tenho uma ressalva. Eu sempre prescrevo isso pelo menos uma hora antes do paciente dormir. Então, no fim, o melhor horário para ter aquele desejado docinho é justamente aqui. Tem um monte de estudo associando comer carboidrato antes de dormir a mais qualidade e quantidade de sono e também ajudando a reduzir o estado de alerta. Mas observe, pequeno australopiteco, refeições mais sólidas tendem a fazer você demorar mais para dormir quando comparadas com líquidos. Então, pensa aqui, reflita comigo. Um leite com mel antes de dormir pode ajudar numa noite mais plena. Além do fator indução do sono, a gente sabe que para uma boa qualidade você precisa estar em ordem com os neurotransmissores no cérebro também. O consumo de carboidratos integrais, como grãos e tubérculos, é associado à melhora da flora intestinal, que é responsável também por manter o equilíbrio cerebral. Ai, olha só que maravilha, só benefício. Comer o que vem da horta é sempre só benefício.
Mãe, compra brócolis.
Então, se você ficou confuso, porque eu já dei muitas informações aqui, para resumir é o seguinte: se entupir o dia inteiro de carboidrato prejudica o sono, mas ter eles em quantidades adequadas e principalmente perto do horário de dormir pode ser benéfico. Olha só que maravilha! E você, que sempre ouviu de tia Filomena dizendo o seguinte: não coma carboidrato depois das 6, se iludiu? Olha lá, não é o que as pesquisas mostram.
Yes, science!
Outro ponto é que o sono pode ficar pior se as calorias da dieta estiverem muito baixas. Então não adianta você ir no Google e fazer conta de gasto calórico, porque se fosse assim a gente não ia no nutricionista, não é mesmo? A gente ficava 4 anos lá estudando.
É verdade.
Além disso, alguns aminoácidos como o triptofano também podem ajudar. E aqui cabe a pergunta do Jean, que perguntou:
como a melatonina e o triptofano influenciam no sono? Cacau, abacate e valeriana são boas fontes?
Aí olha só que interessante. O triptofano é a base para formar um neurotransmissor importante para o sono lá no cérebro. Só que ele precisa de proporções certinhas no sangue com outros nutrientes, como aminoácidos, carboidratos. Então, quando tá tudo isso junto, você tem ali uma maior sensibilidade, na verdade, uma indução da síntese desse neurotransmissor. Mas, se você não tem uma dieta que vai fornecer esses aminoácidos e carboidratos, o triptofano sozinho não vai conseguir fazer grandes coisas.
Oh,
e para conseguir esse menino sorrateiro, é só ter na dieta alimentos como lácteos, semente de abóbora, carne, aveia, tem várias paradinhas. E a valeriana, eu sei que ela atua como um sedativo, mas ela não é uma boa fonte de triptofano, tá? Sobre melatonina, o Rodrigo também quer que eu fale sobre isso. A melatonina é um hormônio ligado à indução de sono. É bom saber que quando entra a luz no seu olho, o seu corpo inibe a liberação da melatonina. Basicamente porque na natureza, qualquer tipo de luz significa que amanheceu.
Não tem celular lá na selva, não é mesmo?
Então,
Então, a pior ideia que você pode ter é acessar o seu Instagram na hora que você planejou deitar em berço esplêndido. Teve uma meta-análise que mostrou, inclusive, que a curto prazo a melatonina pode ajudar, mas a longo prazo ela não trata distúrbios de sono. Então, o que você tem que prestar atenção é que não adianta ficar trazendo melatonina dos Estados Unidos e tomando como se fosse água. Tem que ser por indicação médica e também tem que avaliar realmente por quanto tempo você vai dormir, o que você planeja fazer para melhorar organicamente essa questão, né? Não se esqueça de que tudo que você suplementa, o corpo pode reduzir a produção natural.
Ok.
Tá vendo que cada escolha alimentar não é só uma questão de coisa mais gostosa, e sim uma questão do que vai dar pro seu corpo aquilo que você precisa. Ainda sobre o assunto componentes, eu recebi duas perguntas que são bem interessantes aqui. O André quer saber se suplementos nutricionais que afirmam ajudar com o sono funcionam mesmo. E a Lígia perguntou se os chás de ervas como valeriana, lavanda e camomila ajudam mesmo no sono. Eu corro muitos riscos ao responder essas perguntas, mas como eu sou uma pessoa que odeia risco, eu vou responder como eu responderia se você fosse meu paciente. O sono é multifatorial. Pode acontecer porque seu chefe é chato, porque as contas estão apertadas, porque a dieta tá ruim, porque você anda bebendo demais ou porque você tá cansado da pandemia. Então a qualidade do sono varia demais. Se você não tá dormindo, pode ser um monte de coisa. Então o primeiro passo é saber que não dormir é um ponto importante. O segundo passo é saber quais motivos estão tirando o seu sono e quem pode fazer isso, quem pode determinar quais são esses motivos, são os mais diversos profissionais. A sua médica, a sua psicóloga, sua nutricionista, e depois que todo mundo tiver dado seu parecer, aí sim a gente parte pro tratamento. Vou te dar um exemplo. Imagina que seu marido deixa a toalha na cama e isso te deixa assim, ó, full pistola. Aí você vai dormir com isso a vida inteira porque você não tem coragem de falar. Aí você pode dar o remédio que for, meu filho, que você não vai conseguir dormir. Então, na minha opinião, qualquer coisa só funciona se ela for direcionada para o diagnóstico certo.
Com certeza!
O dado que eu vou trazer agora é uma correlação, ou seja, não é nada concluído e pacificado, hein? Ele mostra apenas que quando você relaciona dois fatores, você acha uma relação ou não acha. Eu já falei no Instagram algumas vezes que correlação não serve para recomendação clínica. Foca aqui no que a tia tá falando. Mas eu quis trazer esse dado porque as recomendações de nutrientes foram feitas também baseadas em correlações com pessoas saudáveis. Vamos lá. Pessoas que consomem quantidades adequadas de ferro, zinco e magnésio apresentam maior duração do sono. De novo aí a importância de balancear a dieta, você tá vendo? E eu vou basear as minhas falas em uma revisão realizada com crianças, adolescentes e adultos. Foi o melhor artigo que eu achei para incluir aqui, tá? Primeiro, é importante dizer que eu vou resumir os resultados de 29 estudos, porque muitos concluem a mesma coisa e eu acho que fica meio chato de ouvir.
Ok!
Olha que interessante. As pessoas que consumiam com frequência bebidas açucaradas, energéticas e com cafeína, como eu não posso falar a marca, eu vou só fazer aquele som do produtinho lá que tem essas características. Robson, se você achar que ainda dá para identificar, dá aquela cortada. Quando as pessoas consumiam mais disso, elas tinham uma qualidade pior do sono. A hipótese é que essas bebidas alterem o ritmo circadiano, que a gente já falou lá em cima. E daí, será que só beber já piora? Não, outro grupo achou que não beber é ainda melhor. Então, entre ruim, neutro e bom, as pessoas que não consomem essas bebidas tinham scores melhores de sono. Outro estudo achou que consumir energéticos estava relacionado diretamente com pouco sono à noite e com fadiga de dia. Então, veja bem você que é o adepto aí do... Você já sabe do que eu estou falando, não é mesmo, jovem? Agora, fechando na comida mesmo, eu vou aproveitar para introduzir a pergunta do Paulo de Tarso.
Que tipo de comida devo evitar para melhorar o sono?
Um estudo observacional, lembra lá que observacional só sugere, hein? Não dá para ser usado como recomendação. Com mais de 5 mil pessoas, encontrou que consumir molho de soja e álcool foi associado à pior qualidade do sono, enquanto consumir frutas foi associado à melhor qualidade do sono. Mas daí, olha só para você ver a treta. Teve um outro estudo que achou que consumir soja melhora o sono. Ou seja, o problema deve ser, se realmente existir esse problema, em alguma coisa usada para fazer shoyu e não a soja em si. Bom, eu vou aproveitar para responder a pergunta da Miriam, que disse...
Que alimentos auxiliam o sono? Já tive abacate na dieta para isso, ajuda mesmo?
Existem evidências relacionadas a comer mamão e feijão e benefícios na hora de dormir. Mais estudos associaram o consumo de frutas, vegetais e leite à melhor qualidade do sono. E no oposto, né? Comer pouco disso e adicionar cafeína, fast food e doces pode piorar a qualidade do sono. Mostraram que pessoas que comem frutos do mar e ovos também têm mais chances de dormir bem. Então, para resumir, o que a gente tem é que pessoas que comem coisas da horta dormem melhor do que aquelas que consomem bebidas energéticas muito açucaradas e com cafeína. Então veja bem, aí você já tem aí um trunfo na sua mão, hein?
That's nice!
A Fernanda perguntou se comer antes de dormir pode dar pesadelo. Pra começar, que a vida do brasileiro anda um pesadelo. Então eu quero saber quem tá comendo antes de sonhar com a gente. Brincadeira. Não tem estudo suficiente mostrando essa correlação. Então é aquilo. Faz segundo você prefere e segundo você se sente melhor. Teve um outro grupo que queria saber sobre apneia do sono, que é quando você para de respirar e tem o sono interrompido. Ele associou que a apneia piora quanto menos grãos integrais tem na dieta e quanto mais carne vermelha e processada, na verdade, quanto pior a qualidade da dieta a pessoa tem. Um outro adendo importante é sobre a insônia, e eu já aproveito para fazer a pergunta que a Vivian diz.
Sou ansiosa e tenho insônia às vezes. A dieta pode ajudar a diminuir a insônia? Como?
Cabe também a Clemência do Paulo de Tarso que disse:
tenho insônia, me ajuda, Lolera.
Lolera. É, Lili, certo. Infelizmente, os estudos não acharam evidências de que quem come melhor tem menos insônia. Lembrando que insônia e qualidade do sono são fatores diferentes, tá? A única evidência acerca disso é que pessoas com insônia, quando começam a comer mais coisas da natureza, conseguem dormir antes e ficam menos indispostas ao longo do dia.
É que eu estou desdormido, que a noite inteira eu não consegui juntar os olhos.
E por que você tem o nariz no meio?
Não consegui dormir, besta!
Então, não existem evidências que mostrem que a dieta resolve. Ela só dá o quê? Aquela pequena forcinha. Até agora, as melhores evidências apontam que quem tem um bom consumo de vegetais, frutas, laticínios, grãos, oleaginosas, azeite e quantidades limitadas de carne processada e bebidas doces, com energéticos, né? Dorme melhor. E por dormir melhor eu digo duração do sono, latência do sono, eficiência do dormir e ausência de sonolência durante o dia. Uma coisa importante é que comer bem não representa um único estilo de dieta, tá? Mas sim que as pessoas que dormiam bem tinham um determinado conjunto de padrões. Padrões esses que eram alta ingestão de vegetal, grãos, frutas, azeites, oleaginosas e frutos do mar. Isso porque muitos desses alimentos são fonte de um monte de precursores de vários neurotransmissores que mantêm o equilíbrio neuronal. Além disso, ter na dieta fontes alimentares de certos nutrientes pode modular o metabolismo e o sistema imunológico, reduzindo inflamações e exercendo até um papel antioxidante no sistema nervoso central. Ai, que festa! Indo para outro lado, o consumo de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, bolachinhas, salgadinhos, é ligado à maior inflamação e consequente neurodegeneração. A longo prazo, isso pode atrapalhar a qualidade do sono. Um outro achado curioso é que fazer jejum intermitente influencia o ritmo circadiano e isso pode alterar a qualidade do sono. Já vamos aproveitar aqui para fazer um jabá. Vai ter episódio sobre jejum intermitente neste podcast. Ai, que festa! Com a, na minha opinião, a maior especialista do país em jejum intermitente. Além disso, algumas substâncias altas nesse tipo de dieta são associadas à ansiedade, humor um pouco mais irritado, vamos dizer assim, e transtornos de estresse. Agora, a gente vai para a pergunta que não quer calar. De quantas horas a gente precisa para colher todos os benefícios que a gente passou o episódio inteiro falando? Isso já me dá o gancho para responder à pergunta do Alois.
Quantas horas de sono nosso corpo precisa?
Estudos indicam que de 7 a 9 horas é o adequado para um ser humano fazer o seu repouso em berço esplêndido. E eu ouvi um trem que recentemente eu vim descobrir que era mentira. Quanto mais velho, menor a necessidade de sono. Mas é mentira, gente. Idosos precisam dormir a mesma quantidade de tempo que eles precisavam dormir quando eles eram jovens. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas, em geral, a recomendação é ficar nesse intervalo entre 7 e 9 horas. agora a gente vai pra uma outra parte desse rolê, que é o quê? A prática de exercícios físicos.
É, aqui é bodybuilder, porra! Vai subir árvore, é o cara!
O sono é fundamental para a vida dos atletas e dos esportistas. Que no caso, tipo, sou eu, assim, vou supor que faz um trenzinho ali, 3 vezes por semana, essas paradas. A privação do sono afeta diretamente na performance, principalmente em exercícios prolongados de alta intensidade e submáximos. Aquele que você fala assim, meu Deus, vou morrer, de hoje não passo. E olha que interessante, se a privação do sono for crônica, ou seja, acontecer por bastante tempo, e mesmo que seja de pouco tempo, isso já pode alterar o jeito que o corpo utiliza carboidratos e também sintetiza, ou seja, produz proteínas. Além disso, influencia também no perfil de hormônios e nutrientes básicos para a prática esportiva. Inclusive, a gente tem duas perguntas sobre isso, que a resposta é a mesma. O Anderson perguntou se o tempo de sono recomendado é diferente para os objetivos da dieta. Como, por exemplo, ganhar massa, emagrecer, etc. Já o Vitor também perguntou se todo atleta precisa dormir obrigatoriamente 8 horas por noite. Bom, no período entre 7 e 9 horas, a gente já consegue reaver tudo que a gente precisa. Seja recuperação muscular, seja neurotransmissor, tudo. Então, o sono se adapta ao seu objetivo e não o contrário. Eu vou falar sobre uma percepção minha. Quando eu lutava Gil, eu tinha muito mais sono, mas ainda assim eu conseguia ficar nesse intervalo aí de 7 a 9 horas. Hoje em dia, que a minha única atividade é reclamar, eu não sinto mais a necessidade de ficar 9 horas. E 7 são super o suficiente. Acho que o próprio corpo, ele se adapta, né, à modalidade aí que você faz, reclamação, ou jiu-jitsu, ou futebol americano, ou corrido, o que você quiser.
Ok.
Um outro ponto no atleta que deve ser chamado a atenção é sobre um estudo publicado no Journal of Sports Science, que mostrou que exercícios melhoram a qualidade do sono.
Já fizeram calistenia?
Não quiseram tomar. Eu quis dar com um suquinho de laranja e tudo. Não quiseram. Pois é, viu?
Mas exercícios muito intensos e exaustivos podem piorar a sua qualidade. Esse estudo submeteu alguns atletas a treinamentos submáximos, com características bem exaustivas. Depois de um dado tempo, os atletas começaram a ficar mais tempo na cama, porém o sono real, né, o sono de verdade, foi a mesma quantidade. Ou seja, o sono passou a ser menos restaurador. Os atletas acordavam mais e tinham um sono um pouquinho mais leve. Além disso, os atletas começaram a ficar, assim, com o perdão do francês, pistolitos.
Pô, não dá não, velho. O cara bate de todo jeito. Que porra é essa?
Relatando mais tensão, raiva, fadiga, confusão, depressão e mais estresse também. Isso já nos primeiros 9 dias de estudo. Por isso, na hora de planejar a periodização da dieta, a gente precisa pensar nisso também e saber quais períodos vão ser mais intensos no treino e que podem piorar o sono e, consequentemente, fazer uma seleção de pistolitos e não de atletitos.
No, God!
Agora que você já tá sabendo turu, turu, turu sobre o sono...
Esse turu, turu, turu aqui dentro. Turu, turu, turu.
Eu vou fazer um check-up, fit dicas para você melhorar a qualidade do seu repouso. A primeira recomendação é ir no médico. Sentiu que o sono tá ruim, tem que ir no médico. Esse podcast não, de maneira nenhuma, tem a intenção de tirar você de um diagnóstico certo.
É verdade.
Então vamos lá, primeira dica é consuma carboidratos no jantar. Se você tem dificuldade para dormir à noite, talvez você se beneficie de adicionar carboidratos à noite, pelo menos 1 hora antes de dormir. Então exemplos, um leite com mel, umas torradinhas, uma banana com pasta de amendoim, fruta. Eu não posso ser muito específica sem te conhecer, porque para isso eu precisaria de uma consulta, mas de maneira geral esses são bons exemplos. Outra coisa é observar as medicações. Alguns medicamentos, como diuréticos, que ajudam a eliminar água, podem te acordar para fazer xixi. Além disso, alguns antidepressivos podem causar mais sono durante o dia, o que vai, consequentemente, piorar o sono à noite. Por isso, o médico deve ser consultado, uma vez que pode ter algum ajuste ali feito no horário ou na estratégia do medicamento. Dessa parte, eu já não entendo nada, então você tem que falar com quem entende. A terceira dica, cuidado com a sonequinha. Existem vários benefícios de fazer um repouso perdidinho ali no meio do dia. Você consegue ficar mais alerta, reduzir fadiga e até melhorar a digestão. Porém, observe, pequeno australopiteco, dormir perto do anoitecer pode interferir no seu ciclo de sono. O ideal é se programar para fazer isso no comecinho da tarde e deixar, assim, no máximo 20 minutinhos. Às vezes não dá nem para pegar no sono nesse tempo, mas eu tô aqui só passando informação. Se você achou ruim, você vai lá brigar com quem descobriu essa informação. Para de estimular o alerta, é a próxima dica. Uma hora antes do horário que você pretende dormir, você já tem que definir o quê? Um ritualzinho. Nada de TV ou celular ou luz de qualquer espécie na última hora. Já vai lá tomando seu banho, fazendo aqui aquele ciclo ali de relaxamento, uma meditação, não sei o que você gosta de fazer antes de dormir. Mas uma hora antes do momento que você quer dormir, tem que parar.
Ok.
A próxima dica é evitar líquidos 2 horas antes de dormir. Se você sente que é muito acordado durante a noite, evita beber água nesse período. Além disso, nada de cafeína 4 horas antes de dormir. A cafeína vai atingir o pico depois de mais ou menos 1 hora que ela é tomada, mas ela só vai começar a cair depois de 3 a 5 horas do consumo. Ou seja, meu querido, vai dar ruim, né? A próxima dica é cuidado com o horário do exercício. Se você está sofrendo de insônia, cuidado com a hora que você vai se exercitar. De fato, o exercício ajuda muito no sono, mas treinar 3 horas antes de dormir é meio contraproducente no caso da insônia. Sendo assim, tenta se programar para ir num outro horário, não é mesmo? A próxima dica é faça um ritual do sono, menine. Eu já, na verdade, já dei um spoiler na outra, mas vou continuar porque eu tenho uma pauta a seguir. Tente dormir pelo menos no mesmo horário. Imagina que você quer dormir às 10 da noite. Às 9 você já começa o seu ritual. Banho, escovar o dente, botar seu pijaminha, desligar os eletrônicos. Rituais fazem o corpo desacelerar mais rapidamente e aí você consegue induzir também o sono de uma maneira mais eficiente. A próxima dica é: sua casa tem que ser um refúgio. Deixe o quarto fresco, escurinho e silencioso. Se precisar, bota uma Enya. Robson, faz um exemplo da Enya aí, por favor. E partiu o mundo de Morfeu. Luzinhas vermelhas de TV, carregador, sabe aquele trem azul que fica piscando no quarto? Pode prejudicar seu sono. A próxima dica é: bote limites no Morfeu. Se você não dormiu em 20 minutos depois da hora que você se programou pra dormir, vai pra outro lugar ler, botar uma musiquinha good vibes, nada de coisa com luz, hein? Quando você se sentir relaxado, aí você parte para abraço de novo.
Eu sou Morfeu.
Então, a conclusão é simples. Ouça o podcast inteiro de novo. Mentira, come coisa da horta, se prepara para fazer o que você tem que fazer e, de maneira geral, tem que ir no médico se você estiver com problemas de sono.
Ok.
Ai, meu pequeno australopiteco, que bom que você ficou até aqui, menine. Bom, já manda esse episódio para todo mundo que você acha que pode se aproveitar dele. E eu tô muito feliz que você tenha continuado comigo até os momentos finais desse episódio.
Thank you.
Se você tiver alguma sugestão ou dúvida, me manda lá no barbielorela@gmail.com. Você pode também acessar o meu site, que é lorelabarbie.com.br, ou me mandar aquele direct maroto no Instagram, @nutrilorela. Espero que você tenha gostado e até terça! Yeah.